somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, dia 20 de abril, às 8 horas da manhã é As Gerações do Rádio Araripiano, o pioneirismo de Josa Farreis, a migração do rádio AM para FM, a influência da internet nos programas atuais. Debate Geral deste sábado, falando das gerações do rádio araripiano, com o pioneiro da comunicação radiofônica do Araripe, Josa Farreis. Os radialistas Henrique Faustini e Robson Moreno. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Pronto! Estamos chegando aqui na Arari FM com mais um debate geral. Esse é o de número 43, debate geral. Hoje, sábado de aleluia, 20 de abril de 2019. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante aqui para a nossa região. As gerações do rádio araripiano, o pioneirismo de Josa Farreis, a migração do rádio AM para o FM, a influência da internet nos programas atuais, como era no tempo de Josa Farreis, que o pessoal escrevia, Josa Farreis batia recordes recebendo cartas dos ouvintes. Debate geral deste sábado falando do rádio araripiano, um pioneiro da comunicação radiofônica no Araripe, Josa Farreis, os radialistas, nossos amigos Henrique Faustini e Robson Moreno. Sempre lembrando que você pode participar do programa, encaminhando críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões para os temas aqui do debate geral, inclusive indicando os participantes do nosso programa pelo WhatsApp do blog, o 91910116, e do blog do Roberto, esse aí é da Arari, né? 91910116. O blog do Roberto é o 8812-8397. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. Vamos trabalhar, vamos começar o programa desse sábado cumprimentando nosso querido, estimado amigo Josa Farreis, o pioneiro do rádio do Araripe. Josa Farreis, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui conosco, amigo.
É isso aí, muito bom dia, Roberto Gonçalves, Robson Moreno e o nosso companheiro
Henrique Faustini.
Henrique Faustini. Para mim, é uma grande satisfação estar participando deste programa. Recebi um convite especial do nosso grande comunicador e apresentador oficial do programa, Roberto Gonçalves, e de formas que, de maneira alguma, eu não poderia faltar. Estou aqui e com muito prazer e com muita alegria, Roberto Gonçalves, já que eu estou afastado de microfone por alguns meses, mas é sempre uma satisfação estar em contato com os nossos companheiros do Rádio Araripinense, principalmente vocês, que são profissionais excelentes.
A satisfação é toda nossa, Josa Farreis, pode ter certeza disso. Mestre, como o Robson Moreno sempre cumprimenta o senhor. Bom, essa aí é o da primeira geração. Eu posso entrar na segunda geração, você, Robin e Faustini, posso dizer aí que é da terceira geração. Cumprimentando o nosso querido, estimado, também amigo, Henrique Faustini, prazer em tê-lo aqui, amigo, pela primeira vez no Debate Geral. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que ouvem essa rádio maravilhosa, Arari FM, programa campeão em audiência. Dizer que é um prazer todo meu, Roberto, estar participando desse programa que é bem ouvido, todo mundo sempre participando, interagindo com você. Programa que é aí uma salada de informações, que atende aí todas as áreas. Então, estou muito feliz de estar aqui participando E também estou à disposição para preparado, acho que preparado para responder as perguntas que você vai fazer hoje, nesta manhã de sábado.
Robin, Robson Moreno, grande amigo, bom dia.
Bom dia, mestre. Número 2.
Você se considera da primeira geração, da segunda ou da terceira?
Olha, eu me considero da quarta geração, né? Porque. Neide Souza, bom dia para. Primeiramente, meus cumprimentos a todos mais uma vez. Roberto, muito bom dia. Josafa Reis, bom dia para meu grande amigo e primo, né? De sangue mesmo, primeiro grau, viu? Henrique Faustini.
Ah, rapaz, eu não sabia,
não. A honra é toda primos? Minha, Henrique Faustini. Bom dia, Roberto. Bom dia para nosso público ouvinte aqui da Arari FM. Roberto, eu me considero da quarta geração, porque primeira, Josafa Reis. Aí depois vem a segunda, terceira, eu me considero da quarta geração sim, rapaz, porque eu acho que depois de Josafa Reis, tivemos aí também muitos outros comunicadores, e eu estou aqui, eu acho que na última geração do rádio aqui da nossa cidade maravilhosa.
Mas outras gerações ainda virão, e nós
virão.
Ficaremos para trás.
A gente está dando vida a essa prole ainda, né? Está ainda sendo elaborada, e muitos talentos estão aí surgindo aos poucos. E com certeza a gente já pode visualizar muitos aí, Roberto, que estão aí chegando aos poucos, né? Muitas pessoas aí que estão também aí, digamos que apontando aí no meio rádio, que estão lá na esquina ainda, nos dando esse sinal de que o rádio realmente aí vai brilhar muito ainda.
Pois vamos ouvir aqui um pouquinho da experiência, aprender com Josafa Reis. Josa, como era naquele tempo, Josa? Não tinha negócio de DVD, não tinha CD, o negócio era com disco, não tinha internet, o negócio era com carta. Conta aí um pouquinho da história daquele tempo, Josa.
É, exatamente, Roberto Gonçalves. Em 10 de junho de 1982, foi criada a primeira radiofusão em toda a região do Araripe. Criação esta do Grupo Coelho de Petrolina. Nós fomos fazer um estágio naquela época de uma semana na rádio do Grande Rio AM. Inicialmente, os companheiros que nos acompanharam, o Caboclo Zé Ramos, o Dativo Feitosa, o Joel Coelho, o Fábio Feitosa e esse que vos fala, Josafa Reis. Após o treinamento, como já disse antes, a rádio da Grande Serra começou em caráter experimental, mais ou menos uns 2 meses, só tocando músicas, perguntando aos ouvintes como estava chegando o som da nossa emissora na região. Que o povo escrevesse, que era a maneira mais fácil de se comunicar com a rádio naquela época, era através de cartas.
Você recebeu cartas do lugar mais distante. Qual foi, Josafá? Que você pode lembrar aí?
Olhe, eu recebi cartas de muitas regiões, de vários estados, principalmente dos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, mas recebi carta também do estado do Maranhão, que a Grande Serra tinha regiões daquele estado que a Rádio Grande Serra entrava muito bem. Recebi cartas também do estado do Ceará, destas cidades mais próximas e até de Itauá, no Ceará, que eu fiquei muito sensibilizado em ler aquela carta, quando eu disse Tauá, Ceará, é muito distante.
É muito longe Tauá, cerca de 400 quilômetros aqui de Araripina. Mas a Rádio AM tem esse poder de ir mais longe, né?
Mais longe. Então, eu, quando abri a carta, que vi da onde a carta vinha, eu fiquei um pouco receoso. Pensava até, essa rádio está chegando naquela distância? E perguntei a umas pessoas e me disseram, é muito longe. mas com certeza, sabe o que foi que eu perguntei ao ouvinte que enviou a carta? Quais são as músicas que eu rodei há poucos instantes, inclusive os nomes dos cantores? Quais foram os comerciais que eu rodei há poucos instantes? Ele não adivinhava. E ele disse as músicas que eu rodei, os nomes das mesmas, os cantores e os comerciais que eu rodei naquele horário.
Poder muito grande do rádio. Faustine, hoje o rádio vai para o mundo todo hoje, né? Mas isso devido à internet. Pela internet, você já recebeu mensagem, né? Eu já ia dizer carta, né? Você recebeu mensagem pelo WhatsApp, de onde? O lugar assim que você pode destacar.
Roberto, inclusive, essa ida minha para Arari foi uma coisa inesperada, sabe? Lógico que cada pessoa que começa nessa área tem a vontade de ir para uma emissora grande, de porte como Arari. E o que eu não tinha em mente é a dimensão que era a Arari FM. Por exemplo, só para você ter uma ideia, está com 15 dias, domingo retrasado, eu recebi participações de Santa Catarina, São Paulo, pessoal de Uberlândia, Minas Gerais, ou seja, isso significa dizer, através não, do WhatsApp, através do WhatsApp, significa dizer que as pessoas estão ligadas, acompanhando online, né, pela internet. Então isso para mim foi surpresa, que eu não imaginaria nunca que as pessoas fossem estar acompanhando.
São pessoas aqui da região que estão em outros estados do país e querem matar a saudade aqui. E tem esse o aplicativo, né?
Isso.
Tem esse mecanismo que pode ajudá-los a matar a saudade.
Né? Facilitando para que as pessoas possam ter conhecimento, ouvir a programação, ouvir os programas. Isso mostra também a credibilidade da empresa. Ou seja, eu fiquei surpreso. Não esperava que as pessoas tivessem. Inclusive, elas até mandaram fotos para mim, fazendo churrasco no domingo e ouvindo o programa Som dos Bares. Fiquei honrado, lisonjeado e feliz com as pessoas mostrando aí que estavam curtindo o final de semana e ouvindo o programa Som dos Bares tão distante. Olha só para você ter a ideia. Você vê o que é hoje a internet.
Pois é, que está ajudando na comunicação. Quem pensava, Robson Moreno, quem pensava e falava aí antigamente que a internet iria acabar com o rádio, quebrou a cara, né? Foi ajudar.
Graças a Deus, né, Roberto, que esse pessoal aí que falava isso muito, aliás, a gente ouviu falar muito sobre isso, quebrou a cara, né, Roberto? A gente sempre ouvia, a internet está vindo aí com força total, muitos aplicativos, onde as pessoas vão viver ocupadas nisso aí, vão esquecer o rádio. Graças a Deus, Roberto, eu acho assim, na minha concepção, a internet veio para fortalecer ainda mais esse mundo radiofônico que temos e é tão apaixonante por sua vez, né, Josafá Reis? Até porque hoje em dia, Roberto, a internet e o rádio, assim, fizeram uma parceria muito grande, porque o que seria do rádio hoje se é a internet? Então, ao contrário do que muitos pensavam, que quando a internet chegasse, né, Josafá, o rádio ia acabar, não, Roberto. Na minha concepção, repito, o rádio hoje em dia tem uma ferramenta de suma importância para a sua própria existência, que é a internet. Você mesmo sabe disso. Na internet pegamos todo dia a notícia, a informação, a curiosidade para o ouvinte, sabe, o entretenimento através da internet para usar no rádio. Hoje em dia os comunicadores estão trocando aí vozes, estão trocando, sabe, notícias, informações para o próprio bem do rádio. Então assim, a internet hoje em dia, ela está aí realmente viva, está aí com força total e a sua força é crescente, sabemos disso, né, Roberto? Mas isso eu acho que é somente para beneficiar o rádio.
Josa, eu ainda sou também, não sou tão antigo no rádio como o senhor, mas eu ainda sou da época, na Grande Serra mesmo que eu trabalhei, que não tinha internet. E a gente, para pegar a notícia do sul da capital, ou era pelo jornal, lendo um jornal do dia anterior, ou então em ondas curtas através da Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, para depois você gravava primeiro, na fita cassete, Faustino, gravava, e depois você iria datilografar ali no papel, passar tudo pro papel para depois ir dar a notícia. Está tudo diferente hoje, muito fácil agora, né, Josa?
Ah, hoje está muito moderno, muito fácil. Naquela época, Roberto, era muito difícil. Para vocês terem uma ideia, nós iniciamos com o vinil, aquele discão, como se chamava. Passou um período com o vinil. Depois veio o CD, trabalhamos com cartucheira e trabalhamos também com fita cassete. Agora vocês vejam, dois decks, cada fita cassete, um comercial programado ali, colocava um comercial em cima e outro embaixo, ou seja, uma fita cassete em cima e outra embaixo. Ali precisava de muita agilidade por parte do operador de áudio, que naquela época tinha operador de áudio, que hoje quase não existe, não é isso?
É outra coisa que nós vamos conversar já, essa questão de operador de áudio. Hoje, como o Josa disse, hoje praticamente não existe, né, Josa?
É, praticamente não existe um operador de áudio. Naquela época, nós tínhamos na emissora 5 operadores de áudio, para vocês terem uma ideia. Mas eu iniciei...
Mas antes de você mudar, vamos continuar nesse operador de áudio, que eu agora lembrei de uma história, Robson, que Josafá, na época que trabalhava, tinha um operador de áudio chamado Joelzinho, Joel Coelho, né? E aí, Joel, o relógio ficava atrás do operador, era, Josa?
Era, por trás do operador. Então... Eu posso citar o nome do...
Já falei, o nosso amigo Joel Coelho, inclusive eu brinco com ele com essa história, né?
E o apresentador do programa, 5 horas da manhã, chama-se o Caboclo Zé Ramos. Trabalhou nos Correios, Gerard Pina foi gerente dos Correios. Então, o Caboclo Zé Ramos informava a hora... constantemente balançava o chocalho, botava o jumento para rinchar, o galo para cantar.
Não era mimoso não, né? Era outro jumento.
É. Aí ele disse, em Araripina são precisamente, Joel Coelho, tira a venta do meio que eu não estou vendo o relógio. Quero um despertar.
Mas Joel não ficou com muita raiva não, né?
Não, simplesmente... Joel Coelho disse o seguinte, você agora não vai fazer programa não, porque eu vou descer, você não sabe mexer na mesa, e eu vou, e foi embora, e ele não fez o programa.
Pois é, e hoje praticamente, como a gente já falou, né, não existe operador. Bom, Robson Moreno, você ainda trabalhou com operador? Eu trabalhei com operador, na época da Grande Serra, AM e também na Grande Serra FM. Inclusive, tive o prazer de trabalhar com você como operador, né?
O prazer foi todo meu, Roberto. Ser o seu operador pouco tempo, mas eu fiz isso para você. Agora, para mim mesmo, eu fui o meu operador, né, Roberto? Porque hoje em dia o locutor é o seu próprio operador, a gente sabe disso. Uma rádio moderna que a gente tem hoje em dia, que a gente trabalha com ela hoje em dia, não tem mais esse negócio de operador, de sonoplasta, né, Roberto? Como era também chamado o operador. Ou sonoplasta. Hoje em dia o locutor faz tudo isso ao mesmo tempo. Mas o prazer foi meu trabalhar com você. E que bom então que o locutor também, Roberto, em termos de, como eu posso falar assim, de remuneração, o locutor hoje em dia também pode ganhar também pelo operador. Ele ganha, no caso, dois salários hoje em dia. E a modernidade do rádio, né? Que beneficiou, claro, o seu peão principal, que é o locutor, que é o radialista, né? E hoje em dia também o locutor, ele trabalha como operador e ganha pelos dois, né? Isso é bom pra gente, né, Roberto?
Faustino é da última geração, não trabalhador com operador, não, né?
Não, Roberto. Ele falou agora em operador, ganha bem, né? Eu tô ganhando aí uns 5 salários, mas tudo bem. Ah, brincadeira. Não peguei esse tempo aí não, porque meu tempo já foi um tempo mais evoluído, um tempo aí que as coisas já estavam modificadas, então não passei aí por essa fase não. Passei uma fase... um pouco assim dificultosa, lógico, para entrar na área, mas já foi uma fase que já estava tudo mais moderno, não tinha essa questão de ter operador, aquela coisa da videocassete, era fita, né? Fita cassete, não tinha, já era vinil, já era aquela questão já do playlist, já tudo programado, então já foi uma fase mais moderna, essa fase que eu peguei.
Tá certo. Bom, Josa, vamos voltar a falar um pouquinho aí da sua história no rádio. Você contou que foi fazer praticamente esse estágio lá na Rádio Grande Rio, né? Os Coelhos estavam naquela época abrindo também emissoras no sertão do São Francisco, que não fosse Petrolina, por exemplo, em Santa Maria, Araripina, Uricuri, e aí foi feito esse estágio. Como foi feita a seleção, José, para escolher? Como você entrou na Rádio Fusão aqui do Araripe?
Olha, nós fomos para Petrolina fazer o estágio, e lá o diretor-geral na época era o saudoso Carlos Augusto. Então, lá ele testou cada um de qual, em qual local ele, ele poderia ser encaixado, qual era o programa, se ele ia fazer, apresentar jornal, isso e aquilo. E ele me escolheu, disse: você, Josafá, vai fazer programa variado. Você vai fazer um programa variado, porque eu senti que dá para você fazer um programa assim animado, um programa alegre, um programa sertanejo, um programa de, com muita, muita música, e o ideal para você será isso aí. Mas quem vai dizer, eu estou dizendo aqui agora, mas quem vai dizer isso é você. Você é quem vai provar no estágio que você vai fazer, que todos irão fazer. Então, o estágio lá era de meia-noite a 4:30 da manhã.
Ao vivo?
Ao vivo, não, ao vivo não.
É gravando, né?
Gravando. Tem um estúdio de gravação e a gente fazia como se, já, se já falava Rádio Grande Serra de Araripina.
Como, como se estivesse já apresentando o programa,
como,
né?
Como se estivesse apresentando o programa. E assim, o Caboclo Zé Ramos estagiou também, daquele negócio todo, os operadores de áudio, e de formas que a gente falava muito, muito mesmo, porque eles têm que falar, falar muito, que é para exercitar bem a garganta e ver a resistência de cada um. Inicialmente, ele também disse assim: Josa, você vai... Eu vou lhe testar em notícias. Você vai ler muita notícia que eu vou sentir se realmente você pode apresentar jornal. Eu comecei a ler notícia. Naquela época, realmente, você vê, há 36 anos atrás, é claro que eu era muito diferente. Eu tinha uma voz, e eles diziam que minha voz era muito boa. Aí comecei a ler muitas notícias, aquelas notícias lidas, eles passavam para a gente ler como se estivesse apresentando o jornal. Aí eu li muitas notícias e ele disse: você, já vou mudar, de, já mudei de opinião. Mediante o seu timbre de voz, você vai se adaptar bem para apresentar notícias. Mas depois, quando chegamos aqui em Araripina, depois do estágio, aquele negócio todo, eu fiquei mesmo com o programa, programa popular, que foi intitulado Chora Coração.
Que marcou época, né?
Marcou época. Eu apresentava três programas: o Chora Coração de segunda a sexta, o Chora Coração era... era só os domingos, um equívoco. Eu apresentava o Forró de Pé de Serra de 5 às 7 da manhã, segunda a sexta. O Brasil Sertanejo, das 17 às 19 horas, de segunda a sexta. E o Chora Coração, aos domingos, de 7 às 12. E tinha mais um detalhe, Roberto: não existia comercial no Chora Coração.
Eita danado, então era sem comercial, tirava direto, né? Como cantiga de grilo, né, Josafá? Bom, agora são 8h27, 8 horas e 27 minutos em Pernambuco. Estamos apresentando o debate geral deste sábado, dia 20, sábado de aleluia. Atenção para essa nota: a família de José Félix da Silva convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia, que será realizada hoje, sábado, às 19 horas, na Igreja Matriz Imaculada Conceição de Araripina. A família agradece aí o comparecimento de todos.
Debate geral na internet.
Antes do intervalo, vamos passar aqui pela internet. Pelo telefone, o nosso querido seu João Dineco já está mandando um abraço aí para Josafá Reis, parabenizando pelo programa. Obrigado, seu João Dineco, disse que se lembra muito aí dessa época aí em que apresentar, que o coração, o Chora Coração era apresentado pelo Josafá Reis. Tem aqui a Neide do Moraes, ela quer desde já mandar os parabéns para o Josafá Reis, todos os outros radialistas que se encontram aqui fazendo o programa. É um prazer estar ouvindo a voz desse pioneiro, diz aí a Neide lá do Moraes. Eu vou repetir esse aviso: a família de José Félix da Silva convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia, que será realizada hoje às 19 horas na Igreja Matriz Imaculada Conceição, aqui de Araripina. A família agradece o comparecimento de todos. Bom, são 8h29, vamos para o intervalo. Já tem um sorteio aqui de R$50 em combustível do Posto Trevo. Você que escolhe gasolina, álcool, diesel. 8h29, intervalo.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Chegou em Araripina a primeira loja de produtos hospitalares com estrutura e entrega rápida, MedMais, do Grupo Lazac. Na MedMais, você encontra produtos ortopédicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais, entre outros, com os melhores preços. Venha conhecer a MedMais, localizada na Avenida José Barreto de Alencar, número 285, Centro, Araripina, Rua do Hospital Santa Maria, em frente à Panificadora São José, telefone 87 99194-3547. MedMais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
É tempo de ser feliz, de se sentir bem, confortável, de sentir prazer na caminhada. E a Econis te ajuda a ir mais longe. Uma loja com moda e estilo, da cabeça aos pés, para você sair pisando firme. As melhores marcas e lançamentos exclusivos você encontra aqui. Ah, e no Credi Econis você compra tudo em até 10 vezes sem juros. Venha conhecer e se apaixonar. Loja Econis, nosso maior objetivo é a sua felicidade.
O Depósito São José antecipa a promoção Dia das Mães. Agora você tem muito mais tempo para presentear a sua mãe e também toda a família. Calçados a partir de R$10. Isso mesmo, calçados das melhores marcas a partir de R$10. São milhares de calçados masculinos, femininos, infantil e esportivo, com até 80% de desconto à vista ou no cartão. E mais, as novas coleções chegaram nas lojas Depósito São José, Calçado São José Center e São José Fitness. Depósito São José, há 41 anos vendendo qualidade. Você pode confiar.
Quem quer dinheiro? Olha dinheiro, gente, aqui no Araripe da Sorte, domingo. Domingo próximo, domingo dia 21, tem 5 mil e 50 mil e 10 prêmios no giro da sorte de 500. Vamos comprar o certificado, 5 mil, primeiro, segundo e terceiro prêmio, 5 mil em cada, e no quarto prêmio, 50 mil reais.
Toda hora é hora de ofertas Paraíba. Kit cozinha Tela Sul com 6 portas e 3 gavetas, a partir de R$66,90 mensais. Cozinha Tela Sul completa com nicho e balcão, a partir de R$89,90 mensais. Kit Nasher com 5 portas e 2 gavetas, a partir de R$85,60 mensais. Fruteira Madini multiuso com porta, a partir de R$26,40 mensais. Paraíba, sucesso em qualquer lugar.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você aqui pela Arari, olha a hora. Agora são 8h32, pessoal ligando para participar do sorteio do Posto Trevo, mas tem que abastecer lá para encher o ticket, né? E todo sábado a gente está sorteando aqui R$50 em combustível, tá certo? Tem gente aqui também participando. Roberto, eu gostaria de parabenizar todos os radialistas, principalmente o Henrique Faustini, é a Aparecida do Alto da Boa Vista. Eu vou repetir antes do sorteio essa nota. A família de José Félix da Silva convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia, que será realizada hoje, às 20 horas,
aliás, às 19 horas, hoje dia 20, né, às 19 horas, na Igreja Matriz Imaculada Conceição de Araripina. A família de José Félix da Silva agradece a todos o comparecimento. Bom, vamos ao sorteio agora, minha amiga Nailde. É só pra balançar, que vai tirar sou eu aqui. Mexa aí o papel aí, pronto. Já mexi. Vai me dizer que tem uma maruagem? Eu vou pegar um aqui, ó. Tá vendo? Tá de costa, ó. Vamos ver, Nailde, quem ganhou. Quem ganhou R$50 em combustível. Ah, rapaz, é... Cada nome que... É Tio Pretinho, é? Veja aí, Nailde. É Tio Pretinho. Hã? É porque quem... Antônio Pretinho, Antônio Pretinho mesmo, é porque ele abreviou, né? Antônio Pretinho, justamente. É lá da Serra dos Simões, esse aqui botou endereço e tudo, telefone 9141, final 97. Antônio Pretinho, Serra dos Simões, passa no posto Trevo. Você foi aí o sorteado, foi o felizardo, tem R$50 em combustível no posto Trevo. Vai lá, Antônio Pretinho! Agora 8h34, vamos repetir essa nota. A família de José Félix da Silva convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia, que será realizada hoje, sábado, às 19 horas, na Igreja Matriz Imaculada Conceição de Araripina. A família agradece o comparecimento de todos. Antônio Pretinho foi quem ganhou R$50 em combustível. Aí ele lá é quem escolhe, né? Óleo, gasolina, ele é quem escolhe lá. Obrigado, Anaílde. Posto Trevo, sábado tem de novo, né? Se Deus quiser, agora 8h34 em Pernambuco.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui na Arari FM, o debate geral de número 43, falando sobre as gerações do rádio araripiano nesse sábado de aleluia, amanhã, domingo de Páscoa. Estamos aqui na Arari FM, a maior audiência do sertão pernambucano no rádio há 28 anos. Estamos conversando com o pioneiro do rádio aqui no Araripe, nosso amigo Josafá Reis, os radialistas Robson Moreno e Henrique Faustini. Lembrando que você pode mandar a sua opinião, a sua sugestão para temas do debate geral, inclusive indicando os participantes. O WhatsApp do blog do Roberto está à disposição para receber aí a sua sugestão. É o 98812-8397. E o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui. A sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. Bem, Josa, estão me perguntando aqui sobre cartas. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto das cartas. As inúmeras, as milhares de cartas que você recebia. Isso por semana, não era nem por mês, era por semana. Mas antes, eu queria saber desses dois jovens aqui, que são da nova geração, a gente já é mais da antiga, né? Como foi que o Robson Moreno foi parar no rádio, Robson? Como foi que isso chegou a acontecer?
Roberto, assim, foi de uma maneira muito inesperada para mim, confesso, Ulisse. Eu não esperava entrar no rádio de uma forma assim tão brilhante. Brilhante porque é o seguinte... Porque para mim foi muito rápido assim, sabe, Roberto? Foi uma coisa que eu não procurei tanto, não me esforcei tanto, e Deus, de repente, abriu uma porta para mim no rádio. Mas assim, eu sofri bastante, viu, Roberto? Porque aquilo que vem, quando você corre muito atrás, você realmente tem que saber, como é que eu posso falar aqui, meu Deus do céu? Quando você procura isso na sua vida, ingressar num trabalho assim como esse, que exige muita paixão, não é fácil não. E eu comecei assim, mesmo sem querer, querendo, como eu já falei anteriormente no rádio, mas de repente eu peguei assim uma paixão enorme, Roberto. Peguei uma paixão grande, grandiosa, um amor enorme, tremendo, e isso, consequentemente, me trouxe aí anos, né? Me trouxe anos de rádio. Eu estou no rádio há praticamente 16 anos, para mim, eu sou um... analfabeto, estou aprendendo com vocês que são da primeira geração ou segunda geração aqui do rádio araripiano. Sabe, Roberto, e hoje eu me considero que eu não sei nada, sou um eterno aprendiz do Josafá Reis, que está aqui diante da gente. Mas assim, foi uma coisa que surgiu para mim assim, eu não esperava ser tão rápido, surgiu de uma forma inesperada, Mas isso me rendeu assim uma paixão muito grande, um amor, sabe, um amor assim que realmente é uma paixão, é um amor crescente. E hoje estamos aqui contando histórias do rádio, isso para a gente é muito gratificante. E o mais gratificante, Roberto, eu, na minha concepção, no rádio, é você passar na rua, as pessoas dizerem: olha, olha o palhaço do Robson ali no rádio, olha, olha o danadinho ali do Robson. Eu acho que nesse mundo rádio em que vivemos, Roberto, não tem salário, digo, em dinheiro, que pague essa satisfação, essa alegria de você ser, digamos assim, querido, né? Nós não somos ricos, não temos bens materiais, o rádio não está aí para isso, mas está aí para apaixonar pessoas e para ligar pessoas em curta distância, e isso é o que é o bom do rádio.
Faustine, como foi que aconteceu, macho? Como é que tu entrou no rádio? E se tu é também desse jeito quando passa na rua, ela vai ali, ó.
O pessoal corre para dar um cacete, né? Mas tudo bem, brincadeira, doutor Roberto. Bom, minha história já foi um pouco assim mais complicada. Na época, eu sempre gostei de comunicação. Tanto é que quando eu estudava, eu falava para meus colegas que um dia eu ia trabalhar no rádio também como sou fã da TV. Tinha aqueles que incentivavam, tinha também aqueles que tiravam onda, aquela coisa toda. Mas eu nunca liguei para isso, para crítica, sabe? Eu sempre fui um cara desenrolado e sempre fui um cara ousado. O que é que acontece? Na época, eu tive a oportunidade para trabalhar numa rádio de nascente chamada Olho d'Água FM. Não sei se você conheceu.
Sim.
Eu passei um ano andando para essa rádio, só nos sábados. Eu ia somente com o dinheiro da passagem. Muita gente não sabe disso. Para aprender, inclusive quero até mandar um abraço para o Valdemar Coelho também, que está sempre acompanhando aqui a programação, foi quem me deu essa oportunidade. De lá para cá, eu voltei para Araripina, surgiu uma oportunidade numa rádio comunitária, no comando Zé Silva, inclusive quero agradecer a ele, foi um dos maiores incentivadores para mim. Trabalhei na 87, na rádio comunitária, passei para 94, também no comando Zé Silva. Zé Silva entregou, passou para Cláudio Abrantes. Você conhece também, manda um abraço para essa grande figura, Cláudio Abrantes. Outro grande incentivador. Aí a coisa foi indo, foi acontecendo, saí de 94 e hoje estou, graças a Deus, na Araria FM. Não foi fácil, foi difícil, barreiras existiram, mas com muita fé em Deus, com muita determinação, coragem, hoje eu estou aqui. Fui agora chamado, graças a Deus, para um novo empreitado que é da TV Araripe. É?
Pronto, daqui a pouco você fala sobre essa nova empreitada aí.
Perfeito. Enfim, eu quero aqui deixar até um recado para aquelas pessoas que muitas vezes têm um sonho, mas por questão de uma pessoa vai lá, critica, desmotiva, a pessoa desiste. Né? Pelo menos se você tentar e não conseguir, mas pelo menos você tentou. Então, a maior fraqueza do ser humano hoje existe, são essas juventudes, inclusive essa juventude que está chegando agora, que é tentar, lutar e buscar por aquilo que ela sonha. Se você não tentar e não ter fé, você não consegue, infelizmente. Então esse é o recado que eu deixo para aquelas pessoas que estão começando agora, não só no rádio, mas também em outro segmento, em outra área. Então não foi fácil, mas graças a Deus, hoje eu cheguei até aqui.
Daqui a pouco você fala aí dessa diferença entre o rádio e a TV.
Pronto, perfeito.
Bom, Jota, essa pergunta que chegou aqui com relação às cartas que você recebia, eram milhares, né? Chegou a quantas por dia, Jota?
Olha, para o programa aos domingos, eu recebia 120, 130 cartas, era essa média para o programa. E tem um detalhe importante, o Roberto, que eu lia todas as cartas. O programa era longo, como já disse, era mais música, a especialidade do programa era músicas, à luz, registro de aniversário e o atendimento com exclusividade. Cartas.
E o que é que vinha nessas cartas, Jota?
Essas cartas vinham muitas coisas interessantes, brincadeiras. Por exemplo, eu recebi as cartas, o pessoal entregava cartas durante toda a semana, principalmente no sábado. O pessoal vinha para.
Dia de feira, né?
Dia de feira, o pessoal vinha, aí trazia as cartas. Aquelas cartas, à noite, até tarde da noite, eu fazia aquilo com amor, com dedicação, gostava mesmo. Eu ficava até tarde abria todas as cartas, grifava o nome das pessoas que enviavam, os nomes das pessoas que as músicas eram oferecidas, o nome do cantor, o nome da música, o nome do sítio e tal, o endereço completo. E ali eu ia separando, só Amado Batista, porque o programa tinha duas. A primeira parte era só brega, 2 horas e meia de brega e 2 horas e meia de toca tudo. Então, quando eu estava abrindo as cartas, de modo geral, aquelas cartas eram tão bem coladas que parecia que iam viajar para ir para longe. Eu puxava com tanta força para poder abrir, porque era muita cola. Quando eu puxava, que dá aquele supapo, pó na minha cara, e o pó era tal cachemire buquê, um talco cheiroso, que era uma coisa, botava um talco cheiroso, botava muito beijo, ficava a marca do beijo, do batom.
Tinha declaração de amor para você, Jorge?
Declaração de amor, que eu era bonito, e não sei o quê, que eu falava bem, que eu tinha a voz bonita, que eu era atencioso, porque mandava alô para todo mundo.
Convite para o cabo comer galinha em casa.
Convite para comer galinha, não faltava. Podia me virar em 100, se fosse o caso, né? Convite para aniversário, mas quando me convidavam para aniversário, diziam logo, não traga nada. Só a sua presença é o importante.
Já é o presente, né?
Presente, no caso, seria eu.
A sua presença, exatamente.
A presença. Aquela consideração muito grande, aquela atenção, registrar aniversário, aquele negócio todo, né? De formas que eu tinha uma resistência grande, porque 5 horas de programa não é brincadeira, não.
É de 7 a meio-dia,
né? De 7 a meio-dia. 7 a meio-dia. Quando a primeira sequência, a primeira fase, parte só brega puro. E a outra eu tocava tudo, toca tudo do porrão. Quando a gente andava na rua, é um negócio interessante.
Só uma última pergunta sobre carta. Nunca mandaram dinheiro, não, para você?
Nunca mandaram nem um centavo. Nunca encontrei um centavo numa carta. Agora, talco,
beijo,
cravo,
pensamento, diga aí um pensamento.
Beijo, pensamentos. Diz assim, eu me lembro, porque eram muitos, mas está com muito tempo. Um dos pensamentos que eu me lembro, a mulher falou assim: escrevi esta carta sentada em uma cadeira. Se você não me atender, é a primeira e a derradeira.
Aí,
e assim...
Aí, mas você atendeu, né?
Atendi.
E ela continuou mandando carta.
É. Agora tem um detalhe, Alberto. A gente, naquela época, era atração. Eu organizei fila grande, como se fosse uma fila para um cinema, para um banco.
Para atender as pessoas.
Para entrar as pessoas, porque todo mundo queria ficar dentro. E não, quem entrava para conhecer a rádio não queria mais sair. E a rádio não cabia o povo todo. Era 50, 60, 70 pessoas ao domingo lá, no sítio das serras, que eu mandava alô para todo mundo. Eu tenho até... Eu tenho gravado na cabeça ainda hoje o nome de quase todas as serras e sítios que enviavam carta para mim. Entendeu? Aí eu disse, olha, vocês vão colaborar comigo. A gente não pode ficar dentro da rádio. Não pode. Agora não pode ficar todo o tempo, porque é tanta gente. Aí colocamos uma caixa de som potente lá fora para depois eles entravam e saíam. Botava 10, o vigia botava 10, saía 10. E assim por diante. Aí aquilo até terminar o programa.
Tá vendo aí, Henrique Faustini? Você disse que passa na rua e o povo... Ali, ó, o Henrique Faustini. Fale agora, Henrique, dessa questão aí, desse trâmite, vamos dizer assim, do rádio para a televisão, já que você disse que está aí envolvido em um novo projeto.
Pronto, Roberto, beleza.
Pra você mim, já está passando por aí, o projeto está lhe conhecendo.
Já estão conhecendo. Eu estou com medo, viu, Josafá? Ser sequestrado qualquer hora aí, pensando que eu estou rincando. Bom, mas, Roberto, é um desafio, mais um desafio agora que está surgindo, mas eu estou tranquilo, estou seguro. A diferença do rádio hoje para a televisão, você gosta de televisão, porém tem uma diferença. O rádio brinca, se tem aquela descontração. Já no segmento que eu vou apresentar, já no segmento mais sério, que é o jornal, o Araripe Dinâmico, é um programa de informativo. Já é aquela coisa mais séria. E aí, como eu vou estar de frente à câmera, já é mais preocupante ainda. Você está no rádio, ninguém está lhe vendo, porém estão lhe ouvindo. Você brinca, você erra, você tira onda. Na TV já é aquela coisa mais séria. Você tem que estar ali preparado, centrado, tranquilo e, sobretudo, mostrar segurança para até que você possa passar credibilidade para quem vai estar lhe acompanhando. Então, há essa diferença entre a TV e o rádio. Mas estou tranquilo, pé no chão, Deus quiser, está dando certo aí o projeto. E convidar as pessoas para dia 6 agora de maio, né, no lançamento da TV, programa Araripe Dinâmico, as culturas, informações, enfim, trazendo aí uma salada de informações da área política, a nossa cidade, as riquezas, os valores, tudo isso vai ser envolvido no programa Araripe Dinâmico.
Dia 6, a partir de que horas?
Das 8 às 8h30 da noite.
Na noite, né? Isso. TV Araripe.
TV Araripe, mostrando o que a nossa gente tem de melhor.
Quem é que está envolvido nesse projeto? Além de Elias Batista, né, que eu conheço.
Isso, que é o proprietário. Temos aí o Ivo, que é um grande cara aí, um grande profissional, né, na área de edição. Temos o irmão dele também, o Irã. O Maicon, que é formado em jornalismo lá do Piauí, também está com a gente. Ah, temos aí isso também, que era a parte de redação, que vai estar preparando toda a questão de redação, texto, que é o que vou estar lá apresentando para o telespectador, enfim. São uma equipe grandiosa, assim, grandiosa no sentido de conhecimento, porém, equipe pequena. E outra, uma equipe nova, muita gente não conhece. Por exemplo, esse jornalista que vai estar comigo, ninguém conhece ele. É um cara super inteligente, preparado, vai estar comigo, a gente vai fazer aquele ping-pong, ele entra, eu entro. Ah, eu vou estar chamando ele, vai ter links também como fazer ao vivo. Ele vai ter determinado.
Ele é redator e apresentador também.
Redator
no caso,
e apresentador,
né?
Isso, vai estar comigo. Enfim, aqui pequeno temos também o programa Café com Poesia, que é o professor
Sebastião.
Também vai estar mostrando as culturas, a importância dos artistas locais, regionais. Então, tudo isso vai ser envolvido nessa TV. Uma equipe pequena, porém grande no conhecimento.
Muito bem, eu desejo sucesso. E não vai deixar o Araripino gente, não.
Não, que okay. Isso, Roberto, de forma nenhuma. Para mim é uma honra gravar o programa Araripino gente.
Pela caridade. Robson Moreno, meu irmão. A região, né, além do rádio, era o rádio AM, agora passou tudo para FM. Aqui, o AM continua, né, por aí. Por exemplo, a Rádio Jornal do Comércio em Recife, ela está no AM e também está no FM.
A Grande Rio de Petrolina, perdão, migrou também ou não?
Não, lá não. Já tem a AM e FM também, entendeu? A AM e FM também. Aqui é que mudou da AM, acabou a AM, migrou para FM e acabou-se, né? Todas as emissoras aqui da região são FM, frequência modulada. Agora surgindo aí também a questão da televisão, na internet, aqui na região. O que é que você vislumbra na área de comunicação, Robson, daqui para frente?
Olha, Roberto, eu acho que essa TV aí, no caso aí, da qual vai fazer parte o nosso grandioso Henrique Faustini, essa TV Web, ela veio para somar aqui para nosso sertão de Araripina, para nossa cidade, porque isso enriquece a comunicação, desta vez, a comunicação, no caso, além da comunicação falada, a televisão, a comunicação também televisiva, digamos assim, a imagem, nas redes sociais, isso a gente vai poder não só ouvir, mas também ver a nossa própria cara da cidade, das pessoas literalmente falando, isso enriquece bastante. Na minha concepção, Araripina tem muito a aprender, tem muito a crescer nesse aspecto de comunicação, desta vez aí, televisiva, além do rádio, que é a falada, a nossa comunicação tem muito a ganhar, tem muito que abranger ainda nossa grande região. E talentos estão surgindo, né?
É isso que é o importante, porque para quando chegar a televisão, aquela que nós assistimos, a convencional, né?
Isso.
É, aí já temos profissionais prontos.
É verdade. E lembramos aí que essa TV web, antes já tínhamos uma TV aqui local, né, Roberto? Também web.
Não tão profissional como essa que está surgindo agora, mas...
É verdade, mas com profissionais também, né, Roberto? A gente lembra aí que a gente tinha a nossa monstrinha, que eu chamava ela de monstrinha, a Fabiola Paiva. Né,
ah, você está falando da...
Da antiga
da TV, antiga. Né? Essa não estava aqui na região na época ainda.
Mas assim, foi uma TV muito bela, uma TV web, né, Henrique? Henrique pode falar muito bem sobre isso. E também era do proprietário Elias, não é isso? E a gente pôde aí, digamos assim, ver que a Araripina ganhou naquele tempo muito com isso, Roberto.
Então
a
Elias já tem experiência já.
Isso, e ela foi, acabou, ela foi extinta, acabou. E agora o Elias está aí com esse novo projeto aí de trazer, né, esse novo formato de comunicação, essa nova forma de comunicação, dessa vez através de mais uma TV, né? Web, e Araripina só tem a ganhar com isso. Parabéns para essas pessoas que estão à frente aí, o Elias, o Ivo, o Irã, os demais aí, a exemplo do nosso grande amigo Henrique Faustino. Araripina está de parabéns com isso.
Muito bem, nós estamos já encaminhando aqui para a reta final do programa, temos aqui mais 5 minutos. Eu gostaria de passar a palavra para Josafá Reis. Agradecê-lo, Josafá, de todo o coração, a sua presença aqui no nosso programa Debate Geral. Eu sei que esse programa, eu tenho a consciência que esse programa é um programa histórico, né? Vai ficar aí para as pessoas no futuro ouvir e conhecer o pioneiro do rádio do Araripe, que é você. Você é uma lenda viva e nós só temos a agradecer, não, Henrique Robson, ter essa oportunidade de conversar frente a frente com a lenda do rádio do Araripe. Isso aí eu nunca vou esquecer, viu, Josa?
É isso aí, Roberto Gonçalves. Muito obrigado pelas suas palavras. Quero cumprimentar o Robson Moreno, o Henrique Faustini, a Neide Souza, a Lucinha, e cumprimentar todos os ouvintes do programa, deste programa maravilhoso Debate. Com certeza absoluta, este programa veio enriquecer cada vez mais o rádio da nossa região, porque no dizer do Brasil. Quero agradecer a você.
Antes de você se despedir, Josa, eu entrevistei recentemente duas pessoas ilustres aqui na cidade e gostaria de ouvir a sua opinião sobre essas entrevistas. Uma foi o ex-prefeito Dr. Pedro Batista e a outra o ex-governador José Muniz Ramos. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir as entrevistas. Se ouviu, diga aí o que é que o senhor achou, porque eles são daquela época ainda que você estava no rádio atuando brilhantemente.
Olha, modéstia à parte, eu tenho uma grande admiração e grande aproximação ao ex-governador de Pernambuco, Dr. José Muniz Ramos, ex-presidente do Bandep, ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-deputado estadual por 3 mandatos. É um homem muito inteligente, um homem íntegro, um político, está fora da política, mas sempre foi um político sério, honesto e atuante. Dr. Zé Ramos é uma pessoa que Araripina deve muito durante o seu mandato, durante o seu governo. Ele realizou muitas obras no Araripe, principalmente em nossa cidade.
E doutor Pedro?
Doutor Pedro Batista, um grande médico que fundou a primeira casa de saúde em Araripina, foi diretor do Hospital Santa Maria, aqui de Araripina, foi diretor do Hospital Regional da cidade de Oricuri, é um médico que tem prestado muitos serviços à população, prestou e ainda, mesmo com os seus 90 anos, ainda presta muito serviço a serviço da saúde da população, não só de Araripina, como de toda a região.
Muito bem, isso aí é o grande Josafá Reis, o pioneiro do rádio no Araripe. Eu agradeço a presença do Josafá, do Robson Moreno, do Henrique Faustini. Quero registrar aqui que a minha amiga, a dona Mariluza, ligou, viu, Robson? Disse que você já foi aluno dela, parabenizando você. Você é um grande homem, um grande radialista. Parabenizou também o Henrique Faustino e, evidentemente, o Josafá. Ela esteve ontem lá na casa do Josafá, conversou. O Josafá disse: olha, escuta o programa. E ela está ouvindo a gente. Muito obrigado, dona Mariluza, aí pela audiência. O Paulo do Zé do Senhor, que também mandou até uma foto, já passou pelo rádio aqui do Araripe, mandou uma foto aí, chegou a trabalhar como operador de áudio para Josafá Reis no Chora Coração. Era bastante jovem na época, o Paulo. Ele manda aqui também dizer que o Josafá Reis vai ficar na história do rádio araripiano. Henrique Faustino também, Robson Moreno, parabéns, excelente programa. Hoje um pouco da história do rádio araripinense. Josafá é um museu vivo, disse aí o nosso querido Paulo Gonçalves. Aqui pela internet tem um ouvinte que mandou uma mensagem também para parabenizar o programa.
Bom dia, parabéns a todos os locutores e principalmente a Josafá Reis. Ouvi muitos rádios no tempo dele. Foi muito bom, parabéns de novo. E a todos os locutores, sou Verônica do Distrito do Moraes.
Valeu, Verônica. No finalzinho do programa, a gente traz mais essa nota aqui no programa. A família de José Félix da Silva convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia, que será realizada hoje às 19 horas na Igreja Matriz, Imaculada Conceição de Araripina. A família agradece o comparecimento de todos. E acabou o debate geral deste sábado, 20 de abril, sábado de Aleluia. Desejo a vocês aí um ótimo sábado, né, de Aleluia. Amanhã, domingo de Páscoa, estaremos na cobertura, na presença do Bispo Diocesano Dom Magnus, para entregar a casa de Simão. Amanhã nós estaremos lá na casa de Simão, entrevistando, conversando com Dom Magnus, com o Padre José Nilton. Um abraço a todos, bom dia! Vem aí, Eric Lima, o gatão da Arari, o programa Supermanhã.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.